You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Vamos aos destaques do noticiário da Austrália e do mundo para a rádio SBS deste domingo, 27 de outubro de 2019. Um dos mais famosos assassinos da Austrália, Ivan Milat, morreu na prisão vítima de um câncer terminal. O ex-rodoviário foi condenado em 1996 a 7 sentenças consecutivas de prisão perpétua por assassinar 7 mochileiros. Os corpos dos mochileiros foram encontrados em túmulos improvisados na floresta de Belanglo, em New South Wales, nos anos 90. Milat tinha 74 anos e morreu no hospital Long Bay, em Sydney. Ele estava fazendo quimioterapia desde que foi diagnosticado com câncer de esôfago e estômago no início deste ano. E o Partido Trabalhista disse que, embora seja favorável à migração regional, o governo de Scott Morrison deveria garantir a geração de empregos para ajudar os imigrantes a se mudarem para cidades do interior e das áreas rurais na Austrália. A partir do mês que vem, no dia 16 de novembro, 2 vistos de migração regional temporários com possibilidade para uma residência permanente estarão disponíveis. O número de vistos disponíveis aumentará para 25 mil e as cidades de Perth e Gold Coast serão agora incluídas no programa de migração regional. O líder trabalhista Anthony Albanese disse que os vistos temporários não devem ser priorizados e que australianos desempregados deveriam receber mais apoio do governo.
We've had more than 500,000 temporary work visas issued under this government at the same time as we have significant youth unemployment rates and significant skills shortages. We need to match up the jobs that are available and will be available in coming years with giving Australians, whether they be young Australians taking their first job or whether they be older Australians being reskilled for those jobs.
Um grupo de ex-jogadores brasileiros e da seleção brasileira está em Melbourne para uma série de eventos para a promoção do futebol na Austrália. Um dos eventos que a SBS em português acompanhou ao vivo foi bater o recorde mundial da maior aula de futebol do mundo. Os australianos, com a ajuda dos jogadores brasileiros, conseguiram bater o recorde com 830 participantes jogando, batendo bola e treinando por 30 minutos no Parque Frontier, nos subúrbios a oeste de Melbourne. O recorde anterior era da Polônia, com 705 participantes. O evento faz parte de um dos projetos do governo australiano, o RASA. O ministro assistente para assuntos multiculturais, Jason Wu, falou à SBS em português sobre o investimento do governo australiano no projeto que envolve jogadores, ex-jogadores brasileiros na Austrália.
Hassa, Hope Australia Soccer Academy. When I met the guys 2 years ago, we discussed about getting some of the players to be here full time. I know with Fabio and Lamartino, these amazing soccer players regarded anywhere in the world as the best, and here we have them in Australia. And it's all about helping these little kids out here. The Hassa project is from Bram and Larry Sebastian. It's been out in the southeast. They bring hope to young people through the skills of soccer. To let them know when it comes to training, you have to be on time for training. It's about leadership, it's about hope. And the great news is the Australian government, the Morrison government's put $1 million in this program to make sure players like Fabio and Lamartino can be here full time to help the kids out.
Palavras do ministro assistente para assuntos multiculturais, Jason Wu, falando à SBS em português sobre o investimento da ordem de US$1 milhão australianos para a contratação dos ex-jogadores brasileiros. 2 deles, inclusive, já estão vivendo em Melbourne. E mais de 600 imigrantes se tornaram cidadãos australianos em uma cerimônia em Melbourne. A prefeitura de Brimbank ofereceu os certificados a imigrantes de quase 40 países em uma cerimônia que durou 10 horas. A prefeita de Brimbank, Lucinda Congreve, falou sobre a cerimônia.
What we understand is that the Department of Home Affairs have put some additional resources on to get through the request faster. They've come through to us and they're sitting in our listing now, so we just wanted to make sure that we got through them and that people got their citizenship, because it's really important to them and it's really important to us as well. So we're one of the most multicultural communities in Australia. We speak over 160 different languages in Brimbank. Today's conferees come from a wide range, 40 different countries. We've got people in their 80s down to toddlers.
Uma operação conjunta da polícia da Austrália e das Filipinas resultou na prisão de duas pessoas acusadas de envolvimento com uma rede de abuso infantil online. A Polícia Federal Australiana disse que uma menina de 12 anos nas Filipinas foi resgatada como parte da operação. Acredita-se que ela tenha sido vítima de abuso infantil, que foi transmitido ao vivo pela internet, envolvendo um homem de Sydney. O homem foi preso no mês passado, depois que policiais revistaram sua casa no subúrbio de North Rocks, onde apreenderam aparelhos eletrônicos que supostamente continham material de abuso de crianças. A polícia britânica acusou o motorista de 25 anos de um caminhão que transportava 39 pessoas em um container refrigerado. Todas foram encontradas mortas pela polícia há 4 dias. O homem comparecerá ao tribunal para responder a 39 acusações, incluindo homicídio culposo, conspiração para traficar pessoas e lavagem de dinheiro. A polícia inicialmente acreditava que os mortos eram chineses, mas agora pediu ajuda também à comunidade vietnamita. No Vietnã, o padre católico Anthony Dung Hoan Nam disse que está em contato com os familiares das vítimas.
A few sources have told me in this case there were many people, more than 100, who were on their way to a new life, but 39 died. A few families confirmed the deaths of their relatives who were victims of this tragic journey. When I learned of the news of the people who died on the way to the UK in search of a new life, but lost their lives instead, not only the district of Yantan, but perhaps the whole country is in sorrow.
Thank you.
De volta à Austrália, detalhes do plano do governo federal para ajudar 10 mil pessoas a entrarem no mercado imobiliário e comprarem sua primeira casa devem ser anunciados hoje. Sob o novo esquema, que deve começar no dia 1 de janeiro de 2020, os compradores de imóveis residenciais poderão garantir um empréstimo com um depósito de apenas 5%, em vez dos atuais 20%. O governo garantiria o resto. O ministro das Finanças, Matthias Cormann, disse à Sky News que o governo fornecerá até 10 mil garantias de empréstimos por ano nos próximos anos. Ele disse que não acredita que isso vai aumentar os preços dos imóveis.
Well, we don't believe so. I mean, we think it's carefully calibrated, but I mean, that's one of the things that we will assess once the scheme has been in place for a while. I mean, you know, in the end, I mean, it's very specifically targeted. It's available for a first home buyers who buy their principal place of residence and pay off principal and interest with an income for singles of up to $125,000, for couples of $200,000, and of course for a part of the property market that, you know, it's really focused on helping first home buyers buy a modest first home.
E novas medidas de reforma do jogo em South Australia estão causando polêmica e sendo criticadas por assistentes sociais. Na próxima semana, o Parlamento de South Australia vai votar em mudanças nas máquinas dos jogos, para que elas passem a aceitar notas, ao invés de apenas moedas. Estados como Vitória e New South Wales já permitem notas. Shandana Rao, assistente social, disse à SBS que a mudança pode levar a mais problemas no jogo, principalmente nas comunidades de imigrantes.
Especially migrants who have come from countries like India, where gambling is not prevalent, and hence there is no awareness about the harm that gambling can cause. It is considered as an entertainment, and it is considered a very normalized activity when people come to Australia. They consider that is part of Australian culture and try to assimilate.
Mais de 10 mil pessoas fugiram para o Iraque após ofensiva no nordeste da Síria. Quase 75% destes refugiados são mulheres e crianças. E pelo menos 25% das famílias são chefiadas por mulheres. E também existem crianças que não estão acompanhadas por adultos. Ouça os detalhes nesta reportagem da ONU News.
No total, cerca de 180 mil pessoas foram deslocadas nas últimas semanas. Cerca de 9.700 vivem no assentamento de Bardarash, no Iraque, com capacidade para 11 mil pessoas. Caso seja necessário, o Acnur já identificou locais próximos que podem abrigar mais pessoas. Em nota, a agência destaca a importância da liberdade de movimento para os moradores e pede que as fronteiras permaneçam abertas para que os refugiados possam buscar segurança e proteção. Além das 11 mil pessoas que chegaram em outubro, o Iraque acolhe cerca de 230 mil sírios que abandonaram o seu país devido ao conflito que começou na Síria em 2011.
E Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e que foi presidente do Chile por duas vezes, anunciou uma missão para investigar violações de direitos humanos e abusos cometidos durante os muitos protestos de rua. Ouça a reportagem da ONU News.
A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, anunciou o envio de uma missão para o Chile para investigar alegações de violações e abusos cometidos durante protestos de rua. Em sua conta oficial no Twitter, Bachelet, que foi presidente do Chile por duas vezes, disse que tomou a decisão depois de acompanhar a crise desde o início. Ela afirmou que tanto os parlamentares como o governo expressaram o desejo de receber uma missão de direitos humanos no país. O Chile está atravessando uma onda de protestos há mais de uma semana, após o anúncio do aumento no custo de vida. Durante manifestações na capital, Santiago do Chile, pelo menos 16 pessoas morreram. Em nota, o escritório de Michelle Bachelet informou que tem denúncias de violações cometidas pelas forças de segurança do Estado e por terceiros. A missão de verificação vai ser composta por 3 especialistas que vão chegar ao país na segunda-feira e ficar até 22 de novembro.
Ainda na América do Sul, neste domingo, a Argentina e o Uruguai terão eleições para escolher um novo presidente da República. Até o momento, as sondagens argentinas mostram a vitória da chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner em primeiro turno. O atual presidente, Maurício Macri, tenta levar a disputa para um segundo turno. Ouça a reportagem de Marieta Casarré, da Rádio Agência Nacional.
A Argentina enfrenta uma profunda crise econômica e social, com uma das maiores inflações do mundo e um terço da população na linha da pobreza. No Uruguai, a tendência é que a eleição vá sim para um segundo turno. O candidato à frente nas pesquisas é Daniel Martínez, do partido de esquerda Frente Amplio, atualmente no poder. Ele tem cerca de 33% das intenções de voto. O segundo colocado nas pesquisas é Luiz Lacalle Pou, de direita, com 25% das intenções de voto. O partido de esquerda Frente Amplio está há 15 anos no poder.
Os 184 bispos reunidos no Vaticano para o Sínodo sobre a Amazônia pediram ao Papa Francisco a possibilidade de ordenar padres casados na Amazônia. De acordo com o documento, que, abre aspas, diz: propomos o estabelecimento de critérios e disposições por parte da autoridade competente para ordenar sacerdotes, homens idôneos e reconhecidos pela comunidade, que recebam uma formação adequada para o presbiterado, podendo ter uma família legitimamente constituída e saudável, disse o documento entregue ao pontífice. Ainda no Brasil, a engenheira espacial Ana Paula Castro, de Paula Nunes, foi a única brasileira selecionada para ser astronauta em uma missão simulada da ESA, a Agência Espacial Europeia. A Ana falou à Rádio Agência Nacional.
Ser uma astronauta analógica ou de simulação vai me permitir experimentar como é viver na Lua ou em Marte de um ângulo muito realista, que é a única coisa mais próxima do que realmente ir para a Lua. E especialmente em profissões como arquitetura, engenharia aeroespacial, esse é um passo muito importante para você compreender melhor a tecnologia e as condições necessárias para o desenvolvimento de missões de grande porte. E eu Pessoalmente, eu gosto do espaço porque ele me dá uma perspectiva muito realista e ampla sobre a nossa vida aqui na Terra. E é claro, né, quem não gostaria de ser um astronauta também? Nós acreditamos que é crucial mostrar que as mulheres podem ter tanto sucesso no campo científico quanto os homens. Com a nossa tripulação quase toda feminina, essa nossa missão agora é um ótimo exemplo desse desenvolvimento moderno da ciência espacial.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.